Emoção, comoção, indignação, além de luta por justiça e mudanças nas abordagens policiais e nas investigações das mortes. Essas foram a tônica do debate sobre letalidade policial, um retrato da violência no Paraná, ontem à noite na UEL, promovido pela Rede Lume de Jornalistas, em parceria com a Rádio Debate, está disponível no canal do YouTube da UEL FM. Teve mais de 3 horas de duração, reuniu familiares de pessoas mortas pela polícia em Londrina e cidades da região.
Para quem a gente liga quando assassina é a polícia? Para quem? Porque eu não tenho coragem de ligar para a polícia. Eu não tenho. Eu tenho pavor quando eu vejo, principalmente uma viatura da choque da Rotan. Eu perdi completamente o respeito por essa classe. Eu não acredito mais nessa classe. A polícia militar, para mim, perdeu completamente no respeito. Não acredito mais nessa polícia. Para quem a gente liga quando o assassino é a polícia. Obrigada.
Obrigada. Nós estamos ao vivo pela Rádio UEL e pelo YouTube com o debate Letalidade Policial, um retrato da violência no Paraná.
A jornalista Cecília França, antes Aida Melo, do movimento Justiça por Almas, Mães de Luto em Luta. A Aida é mãe de William Júnior, 18 anos, morto pela polícia em Londrina dia 6 de maio do ano passado. A defensora pública Andresa Lima de Menezes, coordenadora do Núcleo da Política Criminal e da Execução Penal da Defensoria do Paraná, argumenta que as mortes causadas por policiais precisam ser investigadas fora da corporação.
Goiás, por exemplo, e São Paulo, a força de segurança, polícia militar, né, ou qualquer outra força de segurança, ela é impedida de realizar a perícia por conta própria. Né? Existe algo de cima, digamos assim, uma diretriz, né, por parte da Secretaria de Segurança para que essa investigação seja realizada por uma força de segurança distinta.
Andresa aponta que relatórios analisados dos inquéritos policiais militares, os IPMs, apontam uma espécie de padrão de legítima defesa.
Uma decisão internacional da Corte Interamericana, né, que vai tratar sobre o caso da favela Nova Brasília, de uma série de mortes que ocorreram no Rio de Janeiro nos anos 90, e que a Corte já decidiu, né, e já condenou o Brasil a fazer com que exista um órgão investigativo próprio, para que a gente não dependa da polícia militar. Mas o que a gente vê é que a maioria das mortes, assim, mais de 70% é investigado pela própria polícia militar. Né? E a polícia militar, ela acaba já dando um sentido ali para aquela investigação. Então, os relatórios que a gente teve acesso, os relatórios dos IPMs, dos inquéritos policiais militares, eles já tratam aquela situação como legítima defesa. E é um discurso assim, muito padrão, né? Muito padronizado. E aquele relatório é levado até o Ministério Público. Chegando, né, ao Ministério Público, o Ministério Público opina para que aquilo seja levado não à justiça militar, né, à justiça castrense, mas sim para o Tribunal do Júri. Porém, o sentido, digamos assim, o curso da investigação já está dado ali, né? Ou o mérito de alguma forma, ainda que se possa discutir esse mérito posteriormente, e o Ministério Público peça diligências ali para investigação, mas de qualquer modo aquele sentido já está dado.
A defensora pública apresentou dados que revelam um aumento significativo de mortes causadas pelos agentes das forças de segurança. Em contrapartida, mortes de policiais militares analisadas não foram em ações policiais.
De 2020 para 2021, a gente não vê um aumento expressivo, né? A gente vê um aumento ali de 4%. Mas se a gente pega da série histórica, né, que começou em 2015, de 2015 até agora, né, até 2021, pelo menos, que foi o objeto do estudo, foi um aumento de 68% no número de mortes, né, em ações policiais do estado do Paraná. Então, é por isso que a gente fica preocupado, assim, né? Tem uma informação que a gente não conseguiu levantar por meio do estudo, né? Que foi a questão das mortes ocorridas de policiais militares, né? Porque se fala muito em confronto, né? Mas a gente até fez o questionamento à polícia militar e as mortes ocorridas, né, de policiais militares não foram em ações policiais, foram fora dos chamados confrontos, né? Porque realmente fica até complicado a gente falar em confronto quando a gente não tem um né, de, na verdade, acho que de 3 mortes, durante uma ação policial, uma morte de um policial durante uma ação policial. E outras 3 não eram, eram fora de serviço, ele não estava em serviço e aí acabou sendo morto. Então, é isso que a gente fica um pouco, né, são, anota lá atrás, informações que não são, assim, conclusivas, mas a gente consegue, a partir dela, trazer algumas considerações.
Andresa Lima de Menezes, coordenadora do Núcleo da Política Criminal e da Execução Penal da Defensoria Pública do Paraná. Promotor do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime, Jorge Fernando Barreto da Costa, defende o cumprimento da lei federal que trata de uso progressivo da força com meios não letais.
Passa por a formação do policial militar, passa pela experiência que ele tem no seu dia a dia, né? Ou seja, ele está ali ou ele sai, e aí é uma percepção pessoal minha, enfim, não é do GAECO, é a pessoal minha. O policial naquela sai vai arriscar a vida dele, vai arriscar a integridade, então ele sai esperando sempre o pior, e aí, esperando o pior, ele reage dessa forma. E parece que, solucionado isso, que não é fácil, essa mudança de mentalidade, utilizando essas políticas que foram sugeridas pela Defensoria Pública, também pelo Ministério Público, pela OAB, no sentido da utilização de meios não letais, a própria Câmara é um deles, né? Isso, obviamente, claro, em conjunto com a orientação, uma nova orientação, uma nova instrução do corpo policial militar, eu acredito que isso aí solucionaria em muito o problema da letalidade na atuação policial.
Ele também defende a revisão da lei que acabou paralisando inquéritos policiais militares.
O policial militar, no IPM ou no inquérito policial civil, ou mesmo no procedimento investigatório criminal, qualquer enfim, sabe, procedimento, ele não pode ser, isso é direito do cidadão, foi estendido a ele, ele não pode ser ouvido sem estar acompanhado por um advogado. Tá? E aí o problema é o seguinte, é que o policial não indica um advogado, há um pleito da Polícia Militar em relação à Defensoria Pública, para que a Defensoria Pública promova isso, essa defesa. Esse acompanhamento.
É uma defesa do IPM.
Isso, do IPM, mas a Defensoria também não tem condição do pessoal para fazer isso, né? Então os IPMs estão parados em razão disso, né? Enquanto nós não alterarmos a legislação, ou enquanto nós não tivermos decisões judiciais alterando isso, ou pelo menos reduzindo, nós teremos IPMs aí sem a devida conclusão.
Jorge Fernando Barreto da Costa, um dos participantes do debate ontem na UEL sobre letalidade policial, um retrato da violência no Paraná. A professora do Departamento de Serviço Social, Andréa Pires Rocha, autora do livro Juvenicídio Brasileiro, Racismo, Guerra às Drogas e Prisões, também participou.
Várias teorias que vão dizer que pessoas negras têm tendência ao crime. E o Brasil pensa, escreve e constrói suas leis a partir dessas teorias. A gente fala muito de uma abolição sem reparação. Então, quando a Aida fala assim, olha, o meu filho, o Juninho era branco, o Davi é branco. Sim, infelizmente, são jovens ceifados. Mas também, quando a gente vai para os dados dessa realidade no Brasil, a gente vai ver que 60% dos jovens mortos no Brasil são negros e 58% dos jovens mortos aqui no Paraná são negros, num estado que 30% das pessoas são brancas. Então tem alguma coisa errada aí, né? Tem algum problema.
Segundo ela, é para os corpos negros que os aparelhos violentos do estado apontam sua mira.
As pesquisas que eu faço como docente, como professora, elas não se referem exatamente à letalidade, às mortes, aos homicídios. Mas eu estudo a questão da guerra às drogas, a questão do tráfico de drogas, como um salvo-conduto para a pena de morte, num Estado que é democrático de direitos, né, e que não a adere. Então, não existe pena de morte no Brasil. sem passagem ou com passagem, não existe pena de morte no Brasil. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa colocar, né, nessa mesa e colocar nessa discussão. E essa lógica racista, excludente, que tem essa história no Brasil, ela caminha junto também com uma lógica de dificuldade de acesso à educação, à saúde, à habitação. Então, é sobre os corpos negros que os aparelhos violentos do Estado têm sua mira apontada.
Andréa analisa as mortes ocorridas no ano passado, divulgadas no início do mês pelo Ministério Público, que mostram um aumento de 17% nos casos decorrentes de ações policiais no Paraná.
Das 488 pessoas mortas em 2022, 247 eram pardas, 33 pretas. Somados, são 280 pessoas, mediante a 203 pessoas brancas. A gente não quer que preto nem branco morra pela mão do Estado, né? A gente não quer. Em relação à faixa etária, como a defensora colocou, a maioria é jovem. Foram esses dados que o deputado Renato Freitas apresentou em seu discurso. E por conta disso ele está sendo perseguido. Os dados que o próprio Gaeco trouxe, né? Ele colocou no discurso.
Professora da UEL, Andréa Pires Rocha, em Londrina, o crescimento isoladamente foi de 56%. As forças de segurança mataram 50 pessoas aqui na cidade ano passado. Adriana dos Santos Arantes, 41 anos, é mãe de Gabriel Rodrigo Arantes, morto há 2 anos atrás, quando tinha 20 anos.
Meu filho foi executado 5 horas da tarde, numa segunda-feira, em plena luz do dia. Ele estava no Abis, ele estava vindo da lotérica. E aí houve o suposto confronto, né, dito pelos policiais, né? Segundo eles, meu filho parou o Abis, 5 horas da tarde, no meio da rua, e puxou uma Glock e disparou contra eles, né? E aí, assim, aleatoriamente. Essa é a versão dos policiais, mas a versão de quem viu, né, é que meu filho parou a bis, desceu da bis com a mão na cabeça, falando que estava desarmado.
E eles Adriana?
Não, não. Não, não era uma abordagem. Ele deu de frente com a viatura. Relatos de quem presenciou, eles puxaram meu filho para uma construção e ali eles executaram ele aos gritos, pedindo socorro. 3 tiros. 3 tiros. Fatal. Ele morreu na hora. É difícil uma mãe falar isso, mas o que me dá um pouco de conforto e de paz é saber que ele morreu exatamente com o primeiro tiro. Porque existem casos de mãe aqui que os filhos ficou ainda sendo torturados, foram chutados, foram cortados. O filho foi executado na frente da mãe. Então, assim, ainda a gente tenta procurar, assim, que foi terrível, é horrível, mas ainda foi menos pior. Foi menos pior.
O filho dela deixou um filho que tinha 3 anos na época. Adriana explica as reivindicações do movimento Justiça por Almas, Mães de Luto em Luta.
O que me move principalmente é querer justiça. É ter tranquilidade, porque esse meu neto vai crescer, né? Ele tem 5 anos hoje, mas amanhã ele vai ter 10, depois ele vai ter 11, 12. E eu não quero que ele seja mais um executado. Né? Então a gente luta por melhoras, toxicológico nos policiais, câmera na farda, sabe? A gente quer uma investigação certa, correta e honesta e transparente. A gente não tem isso em Londrina. Londrina, o que está acontecendo aqui é uma chacina velada. Eles matam todo dia, E é suposto confronto. Que confronto é esse que não tem uma viatura com uma bala, um policial baleado e não tem nem nunca tem nenhum civil que sirva de testemunha que realmente tenha sido um confronto? Não tem um civil, porque o civil que vê, ele vê a execução e ele não vai testemunhar contra a polícia, porque ele tem medo, ele tem família, ele tem medo. Então é isso que a gente quer. A gente quer transparência, transparência.
Adriana Arantes diz que a luta é para cessar a morte de jovens.
O nosso grupo só aumenta. Todo dia chega uma mãe nova no grupo, porque a polícia continua executando. Então a nossa luta é para que pare. Existe lei. Prenda. Não execute. Quantos mais a gente vai ter que enterrar? Quantas mães a gente vai ter que receber no nosso grupo? Quantas mais? Quantas famílias mais doentes? Porque a família fica doente. Quando o Estado puxa o gatilho, ele não mata só uma pessoa. Ele mata a família, ele mata a avó, ele mata o avô, ele mata os tios, ele mata uma família inteira. Uma família inteira. Então a gente não quer que... Foi meu filho. Mas amanhã pode ser o seu, pode ser o seu neto, pode ser seu sobrinho. E aí eles falaram que foi um confronto. Não haver uma investigação correta. E você vai ter que conviver com isso. E você vai ter que continuar pagando o salário deles. Então é isso que a gente não quer. Basta, chega.
O debate Letalidade Policial, um retrato da violência no Paraná, não contou com a participação da polícia, tanto o titular da Secretaria de Segurança Pública como o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar de Londrina foram convidados a participar, mas não compareceram. 3 horas de duração e vários depoimentos de mães e familiares cujos filhos foram vítimas da violência. Disponível no canal do YouTube da UEL-FM. Transmissão do nosso diretor Edir Pedro, promoção da Rede Lume de Jornalistas em parceria com a rádio. Patrícia Zanin para a Revista do Meio-Dia.